música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo o Amal Quartet, que acaba de lançar In Procreations, seu primeiro álbum em formato digital. O grupo é um quarteto de guitarras, formado por Glauber de Souza, Daniel Mendes, Igor Dornelles e Pedro Paiva. Bom, o Daniel não pôde estar aqui, mas Pedro, Igor, Glauber, sejam bem-vindos aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Ah, obrigado.
Obrigado.
Bem, o Daniel é doutor em composição, não está morando aqui, doutor aqui pela UFRGS, né? O Igor é aluno também do curso de música, e o Glauber e o Pedro também passaram pelos cursos de música da universidade de alguma forma, em algum momento, assim, né? Comece me contando dessa relação de vocês com a UFRGS e, de repente, assim, de que forma ela aparece nesse trabalho do Amal Quartet.
Bom, primeiramente, então, o meu contato com a UFRGS, ele veio a partir dos cursos de extensão, né, que foi quando eu comecei a digamos que, estudar, né, mais a sério. E logo depois também eu participei de um grupo chamado In Common Ensemble, né, que também trabalhava com música contemporânea. E depois eu tive a oportunidade de realizar o estágio da minha graduação, que é na área de Engenharia da Computação, com o professor Eloy, na área de Computação Musical.
Professor Eloy Fritz, que coordena o Centro de Música Eletrônica.
Exatamente.
Do Instituto de Artes, né?
E a partir disso, assim, teve esse vínculo, né? Então, basicamente, acho que da minha formação, assim, tanto na área, digamos, mais acadêmica, assim, né, de cursos, e tanto quanto a vivência que eu tive com música contemporânea esteve vinculado bastante aqui ao ambiente da UFRGS, né?
Igor?
Então, parecido com o Glauber, assim, comecei em 2008 a fazer um curso de extensão aqui, e eu cheguei a fazer o curso inteiro de teoria e percepção musical. E em 2013 eu ingressei no curso de licenciatura em música, com ênfase no violão. E nesse clima, igual o Glauber falou, assim, aprendi a gostar e conhecer a música contemporânea aqui dentro do curso. E conheci o Glauber no curso, por causa de uma das cadeiras, ele era um monitor e tal.
Sim.
E aí ele me convidou para fazer parte do quarteto, quando a outra formação se desfez, algo do tipo.
Sim, sim, sim.
Conheci o Pedro aqui também, e o Daniel conheci já pelo próprio Amal mesmo.
Acho bom dizer, acho que o contato que a gente se conheceu tem a ver, acho que realmente também com o ambiente daqui, né?
Uhum.
O Daniel eu conhecia dos festivais também, que tinha ali organizados pelo Fritzen, né? Acho que...
O Alexandre Fritzen da Rocha.
Sim, sim, ele fazia o Música de Boa, se não me engano.
Isso, que foi aluno, acho que terminou o doutorado agora.
Sim,
né?
Sim.
Em órgão, sim. Né? Aqui. Também já teve aqui no Música em Pessoa, né? Em outro momento. Então, o Igor terminou a licenciatura agora e
exatamente.
Vai voltar para a UFRGS, assim, não...
Sim, acabei
não vai, gostou ainda. Da universidade. A universidade tem isso, assim, né? Essa coisa de não deixar isso. Mais a gente sair daqui, assim, né?
Isso, consegui finalizar o curso em 4 anos, que foi uma grande luta. E aí já pedi ingresso diplomado e agora vou fazer bacharel em composição. Que aí tem muito a ver também com essa ideia do próprio Amal, assim, da composição espontânea, que a gente fala, né, inclusive, assim. Usa bastante esse termo e tal, que... E aí a gente,
sim,
a cara acaba se apaixonando, assim, por essa ideia de compor e tal, é bem, bem interessante mesmo.
Pedro, quer acrescentar também da tua relação com a universidade?
Eu entrei no curso de bacharelado em violão em 2011, e daí, assim que eu fiz meu estágio de meio de curso em 2013, logo depois, em 2014, daí eu comecei a participar do In Common Ensemble, né? E eu lá conheci o Glauber, e o Glauber fez o convite para eu participar do Quarteto Amal. E conheci o Igor também no curso de violão lá. E me formei ano passado e esse ano eu tive mais tempo, assim, pra me envolver mais com o quarteto. E ano passado, final do ano passado e esse ano, assim, foi quando a gente começou a se envolver mais.
Então vocês todos são guitarristas, mas tem essa passagem também pelo violão clássico, assim, citaram mais ou menos essa formação também aqui na universidade.
O meu estudo que eu fiz também de técnica foi com o Maurício Marques em cima do violão mesmo, né? Acho que a maioria da gente, acho que a gente tem o violão, talvez, em comum.
Eu acho que eu sou mais violonista até, mas...
É.
Bom, e aí, de quem foi a ideia do Amal Quartet? E, bom, vocês mais ou menos já foram mapeando como é que se conheceram, se juntaram, mas vem de onde vem a ideia e o que, que motivou, assim, essa formação inusitada, né, de quatro guitarras?
É, não dá pra ver que na rádio, mas todo mundo me olhando, não sei o que é, né, fazer. Não, assim, a ideia, né, basicamente acho que surgiu da minha pessoa, né, o Glauber. Vou me falar de mim mesmo na terceira pessoa. E assim, a ideia ela surgiu porque quando eu comecei a ter contato com música contemporânea, eu já tocava guitarra e eu gostava muito daqueles guitarristas que tinham um nicho meio diferenciado, né, de trabalho, tipo Buckethead, tu tem ali o Bamboo Foot, esse pessoal assim. E isso acabou fazendo com que eu conhecesse a música escrita pra guitarra. Daí tu tem Fausto Romitelli, tu tem até o próprio Steve Reich, que escreveu o Electric Counterpoint pro Pat Metheny, né, que ele tocou. Tem concertos, tem uma série de composições, e aí eu acabei descobrindo que tinham dois quartetos de guitarra, assim, até aquela determinada época, que trabalhavam com música contemporânea, com compositores, né, e também com alguma coisa de improvisação, ou música e teatro, que era o Zwirn Quartet, que eles são da Europa, né, de alguns lugares de lá, e o Dieter Quartet, que eles são de Nova York, se não me engano. E aí, bem mais ou menos na mesma época, acho que foi 2013, um amigo meu, que é o Felipe Ferro da Costa, que ele é de Canoas, ele escreveu uma peça e chamou alguns amigos para estrear, que era uma peça para quatro guitarras. E ali parece que juntou tudo isso e veio o estalo, tipo, cara, eu tenho que... Pô, podia fazer um projeto desses aí, né, para fomentar o pessoal que quer escrever, né? Até a gente acha que, principalmente aqui na região de Porto Alegre, acho que não tem uma cultura de escrita para guitarra ou alguma guitarra que toque músicas de concerto contemporânea, assim. Então... tudo meio que como foi conspirando para acabar surgindo essa ideia, né? E aí a primeira formação, ela começou a ensaiar, acho que lá por meados de 2014, tinha o Nanda Paru, o Nativo Hoffman e o João Souza, né?
Todos foram também alunos aqui da URGS,
sim,
né?
Também, a gente conhece,
dos festivais
e tal, ou do Música de Pô, ou também da própria URGS. E aí, a partir disso, a gente se juntou e acabou que, por problemas de pessoal cursar mestrado, fazer alguma coisa, a gente terminou essa formação e eu convidei o pessoal aqui. A gente está até agora na ativa com o Igor, o Daniel e o Paiva, né?
E o Daniel, nesse meio tempo, foi morar em São Paulo.
Sim, mas a gente acabou continuando o trabalho, né? A saída para ele também permitiu que a gente fizesse uma tour, né? Foi esse ano, que foi a Desvirtua Tour, onde é que eu fui lá para São Paulo, né? E eu e ele, a gente tocava e o pessoal participava mandando áudios e, através do celular, do WhatsApp e tal. E aí o núcleo que ficou em Porto Alegre, a gente também tocou aqui, né? E aí com o Daniel já participando com o celular também e tal. Thank you.
Ouvimos Ouatipoa, em registro no disco Improcreations, do Amal Quartet, quarteto de guitarras que é o nosso convidado de hoje aqui no Música em Pessoa, na rádio da universidade. Vocês acabaram de lançar o Improcreations, que é o primeiro álbum de vocês, e em formato digital, que está sendo distribuído pela Trattori.
Isso, exatamente.
E, bom, como é que foi o processo de gestação desse registro?
Que gestação, hein? Não, na verdade, assim, o projeto Improcreations, ele surgiu da gente realmente querer se juntar num estúdio, porque tinha um amigo meu que ele gostava de produzir esse tipo de música, que não tem tanta compressão, que não é aquele rock and roll, né, que é gravação ao vivo mesmo. E a gente resolveu gravar uma ou duas sessões, e a partir daquilo a gente teve, tipo, um bom material, né, de músicas. E aí ficou com a ideia de talvez lançar um EP, e acabou que a gente surgiu a turnê, a gente acabou alongando o lançamento, e quando viu, a gente, sabe, ele foi gestando tanto, né? A gestação durou tanto que acabou que ele nasceu acima do peso, ele virou um full length, né? Um CD completo que conta com 4 faixas, acho que são uns 35 minutos de áudio. Inclusive tem o Terremoto, que é um grande medley de 21 minutos e 58 segundos, que é bem legal. E acabou saindo agora no final do ano, né? Dia 5 de dezembro, depois dessa gestação aí quase de elefante, né, cara? O nosso CD.
Bom, então a gente tá ouvindo esse disco ao longo do programa. Fala um pouco sobre cada uma das músicas que foram registradas.
Tá, as músicas que entraram pro CD, assim, bom, na verdade a gente tem as músicas do CD e tem mais uns extras que estão no nosso SoundCloud, se o pessoal quiser procurar lá, né? Mas assim, a princípio as músicas que entraram pro CD tem a Ouatipoa, que é uma sigla, né, de Once Upon a Time em Porto Alegre, onde ela é uma abertura que ela surgiu realmente bem por acaso, é a única faixa que surgiu totalmente ao acaso, onde é que o dono do estúdio, ele pediu, ah, pessoal, toquem qualquer coisa que vocês quiserem ali pra gente poder fazer regular o equipamento, e acabou que ficou bom essa qualquer coisa. E aí a gente ficou uma noite lá trabalhando com reamps, a única, na verdade, faixa que também tem reamps, um outro tipo de processamento, que gerou uma textura também, a gente fez todo um trabalho e textural para apresentar o disco, né? A segunda faixa, ela se chama 002, que é também uma homenagem ao trabalho solo do Igor, que ele tem um CD onde é que ele numera as músicas, né, conforme ele vai lançando, onde basicamente a gente tira sons inusitados das guitarras, praticamente só na mão, exceto acho que um slide que a gente colocou ali. A terceira faixa é a que a gente chama de tradicional, que acho que foi a primeira criação coletiva que a gente teve, né, em ensaios. E esse registro, acho que ficou o registro oficial dela, que entrou no álbum, mas assim, cada vez que a gente toca ela de um jeito diferente em cima da mesma estrutura. E a quarta faixa é um medley gigantesco, que se chama Terremoto, onde é que a gente começa em volumes muito pequenos de gestos sonoros, faz um pequeno crescendo, e ao final a gente tem um final apoteótico, né, onde é que a gente literalmente, pô, tratava a guitarra com carinho, né, batia nelas para gerar sons percussivos e tal, e basicamente é isso, né, o trabalho do álbum.
E são músicas que estão escritas, elas têm uma autoria específica ou é improvisação? Tá. Como é que funciona isso?
É que assim, normalmente a gente trabalha com criações coletivas. A gente estava nos ensaios e a gente ia pensando, pô, a gente podia fazer tal coisa no início e partir para outro determinado gesto. Por exemplo, a tradicional. A gente surgiu brincando assim nos ensaios de, ah, vamos fazer uma coisa minimalista no início e aqui vai se transformando em alguns sons mais, como é que eu posso explicar, mais abstratos, e aí no final a gente vai para agudo e toca um acorde bem rock and roll assim no final, né? Então elas vão surgindo meio que ao acaso, a gente vai montando estruturas e em cima dessas estruturas a gente vai improvisando, literalmente. Só que são estruturas super abertas, assim, não é nada tipo, ah, tem uma harmonia, uma melodia, é simplesmente assim, uma estrutura bem abstrata.
É, a gente acaba falando que é um improviso direcionado.
Exato.
Que a gente coloca algumas direções.
Sim.
Porém, a gente não determina em qual momento do improviso esse rumo vai ser tomado.
Exato.
Então, o diálogo ele é aberto entre nós quatro, em que a gente vai percebendo o que o outro está fazendo. Eu costumo pensar que a gente tem esse ouvido ativo, assim.
Sim.
A gente vai ouvindo as coisas e as coisas vão acontecendo, né? Para mim, particularmente, foi muito legal fazer o CD, porque eu trabalho com heavy metal e a música erudita, que é ensaios em cima de uma mesma composição e tem que tocar igual, aquela coisa toda. E aí, tu tocar um improviso desses é sempre uma aventura, assim, pra mim, porque é algo que cria forma, de fato, assim. Um fato, às vezes, tu consegue ir na direção que a gente imaginou e às vezes toma uma outra forma que também é legal. Então tu ouvir esse resultado e uma gravação interessante, assim, o resultado ficou muito legal. Esqueci o nome do rapaz que gravou pra gente.
Leandro.
Ele fez um trabalho excelente, assim, então eu ouço aquilo e falo, poxa, que massa, assim, que legal o resultado.
Acho que todas as nossas músicas são roteiros improvisados, né?
Tipo, sim.
Ela tem um roteiro, tem um guideline, assim, que a gente vai seguir, mas a gente vai improvisando em cima daquilo.
E esse improviso, porque a utilização da guitarra também, tecnicamente, não é convencional exatamente. Como é que tem algum código entre vocês? Ou, bem, tem uma guitarra na frente e sei lá, isso é intuitivo de como utilizá-la, assim, não sei.
Uhum. Eu imagino sempre como um diálogo. Eu vou ouvindo os três e tento fazer algo com que o que eu tenho para falar tenha a ver com o assunto que eles estão falando no momento. Então, quando algo é um pouco mais ruído, um pouco mais fraco, mais forte, eu tento acompanhar, e ao mesmo tempo que eu também tento, às vezes, tomar a frente para eles me acompanharem. Uhum. Então, acho que é essa coisa que torna tudo interessante, assim.
E às vezes isso aí também faz parte do roteiro da música, assim. Tipo, tem alguma música que a gente vai combinar, ó, o Laura vai ficar no registro agudo, o Igor, que tem a guitarra de 8 cordas, vai ficar no registro grave, eu e o Daniel vão ficar nos médios. A gente vai improvisando naquele registro, mas vamos dialogando entre si.
Sim, e é uma questão também de trabalho de linguagem, né? A gente usa essa linguagem dita não convencional, né, na guitarra. Só que, obviamente, sem ter nenhum tipo de preconceito como utilizar a idiomática tradicional da guitarra, né? Botar a tradicional pentatônica rock ali no meio da música, né? E, não, e fora também o trabalho do CD, a gente também trabalha com música escrita, né? Recentemente a gente teve no Encum, a gente estreou peças de compositores aí de um compositor da Paraíba, né?
Encum é um Encontro Nacional de Compositores.
É, ele era de compositores, mas eles mudaram para Encontro Nacional de Criatividade Sonora. Mas é Encum também, né? O nome do evento. E a gente estreou também peças ali da Paraíba, uma do Daniel, também foi estreada. E teve mais uma do Felipe Ferla, que a gente estreou uma composição nova que ele dedicou pra gente, né? E fora isso também, a gente fez o premiere do Six Graphic Scores, a premiere brasileira, né? Que é um compositor de Seattle. Então a gente tem esse trabalho.
E que tinha Stockhausen também, né?
Sim, que são justamente as peças abertas dele, que ele tem ali o From the Seven Days, se não me engano, que tem essa coleção e mais uma outra de peças, né? Série de peças abertas, né?
Todos que a gente tocou, teve uma só que não tinha essa... que não era um roteiro e sim uma partitura escrita, cada um fazia uma coisa, uma fixa, assim, trocando cordas.
Sim, sim. Porque acho que os compositores também, eles utilizam desse nosso know-how, né, de improvisação com esse tipo de linguagem, para escrever peças também que permitam que a gente também explore dentro de determinadas ações que eles se propõem, as diretrizes que eles se propõem a criar pra gente, determinadas ações ali dentro, né? Então a gente tem, como ele falou, a gente tem uma peça totalmente escrita e a gente tem peças... literalmente que são gráficos, assim, pra gente tocar.
E tem peça que a gente não usa guitarra também, né?
Exatamente, que é a minha peça que é o meu quarteto pra air guitars, né? O instrumental, exatamente.
Como é que é isso?
Ele é basicamente assim, ele é uma peça chamada instrumental, onde é que a gente toca air guitar. Aquela guitarra que todo mundo já tocou, né? Ouvindo aquele CD de rock, né?
E a gente faz o som do vocal, só com a boca, né? Tipo,
exatamente.
Os sons vocais fingindo que tá tocando guitarra, tipo...
É que nem pai vai estar fazendo, exatamente isso.
Ouvimos 0002 em registro no disco Improcreations, do Amal Quartet, quarteto de guitarras que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na rádio da universidade.
Como é que é a recepção do público, assim? Como é que vocês têm percebido a recepção a esse trabalho?
Foi bem variado, assim. Tem uma galera que acaba se envolvendo e entendendo a proposta durante a apresentação. E tem uma galera que eu sinto assim que simplesmente fica atônita, não entende direito o que aconteceu. Eu acho que o fator quatro guitarras sempre empolga. Isso é uma coisa legal, assim, a galera fica realmente afim de ouvir o que vai acontecer ali.
E chama outros públicos, talvez, assim, né?
Chama, com certeza, com certeza.
Porque é um instrumento que, bom, atravessa gerações e sempre envolve muita paixão, assim, né?
É verdade,
em geral.
Público geral, né, e principalmente jovem, público rock também acaba, às vezes, vendo.
E já teve galera bem nova e também galera bem velha, assim, nos shows, e sempre curtindo, assim, foi bem interessante.
Acho que um bom termômetro que a gente teve, talvez, de recepção de público, acho que foi o FT de la Musique, né, que a gente tocou na Cinemateca Capitólio, que foi bem legal, era um pessoal assim que eu acho que realmente não estava esperando o que a gente ia fazer, e a recepção foi o mais positiva possível, né?
E o interessante é que lá foi uma formação diferente, né? Que a gente não tinha como tocar com guitarra lá, daí a gente levou o violão e foi um quarteto de violão.
Na verdade foram três violões
e
a guitarra do Igor
com
um indicador de pilha, né? É. Exatamente. E a recepção foi a melhor possível, assim, até na hora que a gente tocou um instrumental, o pessoal riu relativamente bastante, né? Então, acho que a gente cumpriu a nossa proposta lá, basicamente.
Mas a recepção, fazer rir.
Pelo menos nessa peça, né?
Não, é interessante porque às vezes, né, é um instrumento que tem muita difusão e de repente traz para um repertório que nem todo mundo tem acesso, né? Assim, outras possibilidades do que seja música e de como utilizar o instrumento, assim, também. Então parece que esse trabalho tem
Sim.
Tem isso também, né?
Total. Não, inclusive, assim, a gente vai extrapolando. A gente usou, por exemplo, até a parte de tecnologia, né? Se tu for avaliar, né? Eu fiz basicamente, acho que um indutorzinho ali com um fonezinho de ouvido pra gente poder tocar via celular, né?
Uhum.
E passar o som pela guitarra, pelos efeitos. Então, a gente trabalha literalmente com tudo, de internet até... Que a gente falou, a parte cênica. Como é que é? Juntar tudo sempre pra vocês, né? Desde que o resultado sonoro final seja bastante interessante.
Pois é, na apresentação de vocês, vocês falam desse lugar da guitarra na academia e
Sim.
um pouco da intenção do Amal Quartet de colocar a guitarra em outro lugar e tal.
Sim.
Como é que é isso? Qual é o lugar da guitarra dentro da academia?
Olha, na verdade, assim, pelo menos... Sempre existiu, na verdade, não vou dizer... Talvez uma certa resistência a alguns instrumentos. Se for avaliar o violão, ele, em alguma época, ele já foi bastante, inclusive, marginalizado, né? Se não fosse o Segovia lá, desde o Taiga lá, eles começaram a trazer o violão para sala de concerto, depois com o Segovia, que tornou o violão um instrumento bastante respeitado no meio erudito. A guitarra, na verdade, ela vem tendo esse trabalho faz relativamente bastante tempo. Se não me engano, acho que até o Stockhausen, né, ele tem uma peça que tem guitarra dentro da orquestra e tal. Eu só não vou lembrar o nome, né? Principalmente um nome alemão e não exige muito de mim. E assim, essa pesquisa ela ocorre muito forte na Europa. Ela tem bastante pessoal que faz nos Estados Unidos ali. Não de maneira muito difundida, mas existe. Em São Paulo ali tem, por exemplo, o Mário Denunzio, que ele realiza um trabalho com guitarra contemporânea há bastante tempo. Né? Só que eu basicamente assim, é relativamente muito difícil tu ver uma guitarra tocar um concerto, tu ver um duo de guitarras elétricas tocar música de repertório de guitarra que existe, né? E existe bastante, sabe? Tu tem, por exemplo, de Fausto Romitelli, tu tem Vinco Globocar, ele tem, se não me engano, o Dialogues Oberwasser dele, que é pra guitarra elétrica e violão, né? Então é bem difícil o pessoal ter contato com qualquer tipo de trabalho de música contemporânea. Então talvez o nosso trabalho é isso, é tentar trazer isso e mostrar que tem essa vertente, que o pessoal pode ver, pode entrar em contato com esse tipo de música, e que também a guitarra não é necessariamente só aquele símbolo pop vinculado ao rock, né? Basicamente seria isso, mostrar novas facetas.
Ouvimos Tradicional, em registro no disco Improcreations, do Amal Quartet, quarteto de guitarras que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
O primeiro disco de vocês, então, vem ao mundo como um disco digital. Qual é o significado disso, assim, para vocês?
É legal, assim, a gente ter lançado o CD dessa maneira, assim, porque, apesar, assim, que ainda rola essa coisa de, ok, CD digital, isso é realmente... conta como um lançamento? Sim, conta. E hoje,
sim,
acho que até facilita o acesso, assim, né? Porque...
vocês compram um CD físico ainda? Como é que vocês,
sim,
escutam música?
Pois é, é que eu compro, eu tenho...
eu ainda compro, mas é quase como um registro, sim, de onde eu fui, sabe?
Eu compro quando eu vou num show que eu gosto e estão vendendo CD líder, eu,
exato,
compro. Pra...
direto do artista,
é, assim,
exatamente,
né?
Essa coisa.
Não, e
mas às vezes a gente acaba ainda baixando no computador para poder botar no celular, para escutar na caixinha, pelo,
exato,
Bluetooth. É assim, né?
Sem escutar um gato.
É.
Não, e inclusive é bastante interessante que até o sistema de registros musicais ali também deu uma mudada, assim, ao longo do tempo. Que hoje tu quer cadastrar, por exemplo, SRC de música, tu vai ter que cadastrar pro digital e pro físico. Eles, inclusive, estão fazendo separado isso aí, né? Então, se a gente for fazer um CD físico, a gente tem que fazer toda a parte de registro de novo. É bastante interessante. Então, isso mostra que o meio digital está vindo com relativa força, principalmente, acho que, pela parte de streaming. Que acho que ela deu um gás bem forte, né? Na área de distribuição digital. Porque sempre tinha aquela resistência do pessoal pagar, às vezes, um valor X por um MP3. Mas o Spotify, pô, todo mundo está usando, né? Basicamente, hoje em dia, né?
É, ele tá aí, veio para ficar e cabe a nós nos mudar isso, assim, né?
Sim.
Que não é um problema, acho que é só mais um meio de divulgar. Acho que uma coisa não anula a outra, sabe?
Sim.
Mas como tu falou, assim, a gente acaba comprando o CD, porém a gente baixa também. Então, são meios de se ouvir e acabar alcançando as mesmas coisas.
Sim.
Que é divulgar uma boa música, ou não.
Exatamente.
Bem, então, para os ouvintes acessarem o Improcreation, primeiro álbum do Amal Quartet, tem no Spotify?
Sim,
quais são as outras possibilidades, assim?
Nossa, são várias, na verdade, assim. Acho que agora, 100% assim, para acessar, tem para comprar na Amazon e no iTunes. Né? Essa aí seria em dólar, se alguém está ouvindo em um lugar bastante distante aí, né? E daí tem no Google Play. O Google Play, na verdade, o preço dele está bem interessante, ele está cerca de R$ 8,99 para baixar, né? Quem quiser aí ajudar o pessoal independente, né? E aí, para streaming, tem no Apple Music, já está disponível no Deezer, no próprio Spotify, deixa eu ver onde mais, no Napster E tem uma série de
ainda existe, né, Pser? Porque
existe. Pô, o Metallica não conseguiu derrubar. É, então, basicamente é isso. Assim, tem em todos os lugares, pessoal. Assim, ó, o aplicativo de streaming que tu tiver, procura lá, que muito possivelmente a gente vai estar lá. É só digitar Mal Quartet ou procurar por Improcreations, que vai estar lá o CDzinho da capa azul com o nosso nomezinho lá.
E também seguindo o Facebook por um futuro concerto.
Exatamente, né? Também tem a nossa
oportunidade
página.
De ver ao vivo. Eu fiquei curioso agora pra ver ao vivo também.
Então, sim, tem a página também do Facebook, se quiserem curtir lá. E aí, quem tiver o aplicativo, quiser dar um follow no Spotify pra também ficar sabendo dos nossos lançamentos, virar fã no Deezer, né? Esse tipo de apoio aí também, a gente tá agradecendo imensamente. Sintam-se abraçados por nós. Isso é muito importante pro artista independente.
Muito bem, Pedro, Igor, Glauber, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui na Rádio da Universidade e desejo sucesso aí pro Amal Quartet e pro Improcreations.
Pô, muito obrigado.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Luiz Fogassi. Esta foi a última edição do ano. O programa entra agora em recesso e volta em fevereiro. Um ótimo final de ano a todos e um 2017 de muita música para os nossos ouvidos. Música.